Fala galera, tá começando mais um Leitura Cast especial Novos Autores. Eu sou o Moser Dias e hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente. Porque geralmente, né, os participantes mandam um áudio, a gente faz aquela edição e apresentação e coloca no ar. Só que hoje a gente vai receber o convidado ao vivo, entre aspas, né, porque eu tô aqui com ele, Rodrigo Espírito Santo, ou então Rodrigo Amém.
Salve, salve! Como estão, senhores ouvintes do Leitura Cast? Sejam todos saudados e abraçados.
O Rodrigo também já está familiarizado com o podcast, né? Porque ele trabalha com isso também. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele é escritor de fantasia, tem vários projetos bacanas. E eu fiquei conhecendo o Rodrigo através da Semana do Livro Nacional, que aconteceu aqui no Rio. Foi lá na fundação do Museu da Imagem de Som, não foi, Rodrigo?
Exatamente.
A Bárbara Rosa estava lá, a Alice Maulach também, que já participaram dos Novos Autores, inclusive vou deixar aqui no link se vocês quiserem conhecer.
Um povo de alta qualidade literária.
Exatamente. Rolou uma mesa redonda lá de vários autores debatendo, e foi numa dessas que eu ouvi o Rodrigo falar, e eu falei, pô, esse cara, ele tem muito a acrescentar ao nosso programa, eu vou convidar ele para participar. E como eu vi que, além de escritor, ele também trabalha muito com essa mídia de podcast, audiobook, que é uma coisa que a gente vai comentar muito aqui hoje, com certeza ia valer muito mais a pena se a gente tivesse esse bate-papo, não cara a cara, mas presencial, do que fosse só um áudio gravado. Então, espero que vocês gostem. O programa vai ser um pouquinho mais longo por causa disso, mas vai ser muito interessante. E só para não perder a oportunidade, né, como sempre, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, com @leituraverso. Vocês também podem ver a gente nos agregadores podcast, incluindo o Spotify. Para os autores que estão ouvindo a gente e quiserem participar do Novos Autores para divulgar seu trabalho, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou então pelo nosso e-mail, contato@leituraverso.com.br. Bom, então é isso. Eu acho que eu não esqueci de falar nada e agora vamos apresentar devidamente o nosso convidado. Então, para começar, eu vou passar a bola para o Rodrigo, porque a atração do programa aqui hoje é ele. Cara, fala um pouquinho sobre o seu trabalho.
Rapaz, o negócio é o seguinte. Primeira coisa que as pessoas perguntam é, peraí, Rodrigo Amém é seu nome mesmo? E isso não é verdade. Meu nome não é Rodrigo Amém. Esse é um apelido que eu ganhei na primeira vez na escola, quando uma professora leu meu nome completo na frente da sala. Ela disse, Rodrigo de Souza, Espírito Santo, e todo mundo respondeu, Amém. E a coisa ficou. A ciência, né, tem que conviver com isso. Mas, na verdade, como autor, eu não uso Rodrigo Amém. Rodrigo Amém é minha faceta ator, minha faceta locutor. É o que eu uso para as atividades cênicas. Quando eu estou com a minha persona de escritor, eu assino Rodrigo Espírito Santo mesmo. Como escritor, eu comecei a escrever lá na minha terrinha, lá em Mato Grosso do Sul. Adolescente, eu escrevia muito antes de a gente falar de blogs literários, muito antes de a gente falar de redes sociais, a gente tinha listas de e-mails literários, né? Então, a gente juntava os escritores da região e a gente mandava semanalmente um e-mail com textos, com crônicas para os nossos assinantes. Era uma coisa bem primitiva na época, mas era esse. O grande sonho sempre foi
bacana.
Um dia, coisa de gente velha, mas enfim, sonho sempre foi um dia a gente vai publicar um livro de papel e a gente vai poder ter esse livro, assinar e participar das feiras literárias. Esse sempre foi o nosso sonho. Mas foi uma coisa que só fui realizar já quando mudei para o Rio de Janeiro, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com a Rico Editora e publicar esse livro que se chama O Dragão do Norte, que não é meu primeiro trabalho literário, mas foi o primeiro que alcançou a mídia impressa, foi o primeiro publicado nas vias formais, né, de publicação, que inclusive a gente vai estar apresentando na Bienal do Rio agora, no final do mês. E sobre o que é O Dragão do Norte? O Dragão do Norte é uma história de aventura, sim, mas não é só isso. É também uma tentativa de criar um universo de ficção medieval steampunk que se passasse no Brasil. Então, O Dragão do Norte, na verdade, conta a história desse reino chamado Veracruz, que é o Brasil, como ele seria, num universo paralelo, onde tudo que a gente imagina que é lenda, monstro, ficção, do monstro de Loch Ness até o Drácula, onde tudo existe, tudo é real, tudo é parte do cotidiano. Como seria essa realidade desse universo, né, no Brasil? Porque a gente tem essa perspectiva nos Estados Unidos, tem essa perspectiva em Londres, mas a gente nunca vê como isso impactaria a nossa realidade brasileira. E essa é a proposta do livro. A gente segue uma protagonista, que é a Lumi, que é uma artesã. Ela é adolescente, negra, sustenta a casa, enquanto o irmão mais velho segue o sonho de ser cavaleiro. E ela tem que cuidar do pai doente e tentar vender ferradura, tentar colocar sustento na casa, né, o pão de cada dia. E do lado ela tem uma alma romântica, artística, que gostaria de vender a sua obra de esculturas de metal e aço. Mas numa terra tão triste, tão atacada por monstros de toda sorte, por injustiças e fome, a arte fica de lado, né? Quer dizer, mesmo num universo de fantasia, a realidade brasileira não é muito diferente para o artista, né? Então essa é a premissa do Dragão do Norte. Como ela vai sair de uma artista sonhadora e sem oportunidade a ser uma pessoa que vai ter um impacto naquela realidade. Mas o Dragão do Norte também não é o único livro. Na Bienal eu vou estar lançando um outro livro chamado 100 Dicas para Artistas em Apuros. Que a ideia desse livro é uma autobiografia mal disfarçada, pegar as histórias que eu vivi no teatro, como roteirista de cinema, como autor, e o que eu aprendi disso, o que eu gostaria de ter ouvido antes de começar a atuar nessas áreas. Então, são 100 coisas que eu aprendi vivendo no mundo das artes. E esse é um livro que também sai impresso e ele vai ser lançado durante a Bienal do Livro. Bem verdade, o audiobook dele já está disponível também pela U-Book, mas esse é inclusive o primeiro livro que a Rico Editora lança no formato de audiolivro. A gente vai falar disso daqui a pouco.
Se vocês estiverem ouvindo então a gente antes da Bienal, vocês já podem procurar o Rodrigo lá na Bienal e tal. Certo. Depois eu passar direitinho onde ele vai estar para já conhecer esse trabalho.
Certo. Como eu te contei, eu virei autor literário por diversas circunstâncias. A minha formação é de roteirista. Eu sou jornalista, tenho pós-graduação e mestrado na área de roteiro de cinema. Então, eu estudo dramaturgia cinematográfica. Então, se eu tenho que comparar o que eu faço com outras formas de escrita, eu acho que a minha fantasia, a minha ficção, ela é muito imagética, é muito focada na ação, muito focada no que o leitor vê, mais do que se passa no inconsciente do protagonista ou do antagonista. Então, a pessoa que lê os meus livros, em geral, acaba tendo uma visão de espectadora. É como se você estivesse realmente assistindo tudo se passar na sua frente. Tudo é muito pautado pela ação, pelo impacto visual das cenas, né?
É, e eu posso comprovar isso porque recentemente, terminei ontem, na verdade.
É verdade, eu quero saber as suas opiniões sobre o Dragão do Norte,
sim,
me conte.
Claro, claro. Eu terminei de ouvir o Dragão do Norte, né, o audiobook, e realmente isso que você falou é muito vívido, as imagens, as cenas, principalmente nas cenas de ação, nas batalhas, a presença do dragão, né, é uma coisa que a gente consegue imaginar muito bem. Por exemplo, a gente tá só ouvindo, mas se a gente fechar os olhos, a gente consegue imaginar perfeitamente. Sem contar que a edição também ajuda muito, os efeitos sonoros, a narração, aqueles efeitos de voz, fica muito bacana.
Isso é uma trapaça que eu uso. Nem todo audiobook tem aquela produção de efeitos sonoros, de trilha sonora que eu uso. A grande maioria, na verdade, é a seco. Você só ouve a pessoa lendo o livro para você. Só ouve o locutor lendo o livro para você. No Dragão do Norte, porque tinha esse universo idílico para ser explorado, eu falei, não, eu preciso aprofundar essa imersão. Então ele não é só um audiolivro, como é também um audiolivro imersivo. Ele não chega a ser uma peça de rádio-teatro porque só tem um ator. Eu não cheguei à capacidade financeira e orçamentária para ter vários locutores e atores fazendo cada personagem. Isso no futuro, talvez no segundo episódio das Crônicas da Rainha Amazônia eu consiga. Mas a ideia é proporcionar uma imersão absoluta, ou o mais próximo possível disso, do leitor naquele universo. Isso é uma experiência sensorial mesmo.
Dá certo, porque eu tenho que confessar que esse foi o primeiro audiobook que eu ouvi. Porque eu gosto da ideia, mas eu nunca parei pra ouvir um... Porque realmente eu me identifico mais com a leitura, sabe? Eu acho que eu absorvo mais lendo do que ouvindo. Em alguns momentos, quando eu tava ouvindo, eu dispersei. Tipo, qualquer distração que eu tinha, assim, eu dispersava, eu tinha que voltar um pouquinho pra ouvir, que chegava em determinado... Pô, o que que aconteceu mesmo que eu não tô entendendo? Aí eu voltava e ouvia.
Isso é normal, isso acontece comigo também. E pra ser sincero, isso acontece quando eu tô lendo também. Tem páginas que tem que ler.
Exatamente.
Mas é engraçado você falar isso. Quando eu tava no mestrado, eu tinha um colega que o objeto de pesquisa dele era uma coisa que ele chamava do poder aurático do livro. Que essa relação, que não é racional, mas é extremamente visceral e emocional que nós temos com o livro impresso. O livro impresso é meio que um fetiche, ele tem uma fascinação tátil e até olfativa, né? Porque você tem o cheiro do livro, o toque das páginas. Uhum. Quando eu era criança, você julgava uma família pela quantidade de enciclopédias que aquela família tinha expostas nas estantes da casa, porque era o conhecimento do mundo exposto ali. Aquela casa tinha o conhecimento do mundo. Os próprios livros religiosos, a Bíblia, o Corão, tem essa presença, peso, né? Você só é escritor se você tem um livro de papel. Tem essa fascinação pelo objeto físico que o livro é. Mas se a gente parar para pensar em termos históricos e sociológicos, a tradição oral é muito anterior ao livro. Então, antes da gente ter o Gutenberg imprimindo nossos livrinhos, as histórias, né, as odisseias, as tragédias, eram todas contadas por uma pessoa, um contador de histórias, na beira da fogueira ou um auditório. Então, o que o audiobook traz é o resgate dessa tradição. Numa época que isso, para mim, me parece fundamental, porque a gente, hoje em dia, o nosso bem mais escasso, mais rarefeito, é o tempo.
Exatamente.
Então, se você tem que escolher entre lavar louça e malhar, dirigir para o trabalho, andar na rua, fazer compra, você vai fazer isso ao invés de ler um livro. O audiobook te permite fazer as duas coisas. Por exemplo, hoje em dia, eu tenho livro que eu ouço quando eu estou malhando. Eu tenho livro que eu ouço quando eu estou fazendo faxina. Me é possível ter uma outra relação com a literatura, com a leitura, com a narrativa, que não é só aquela sentei, abri o meu livro, estou com o meu chazinho do lado. Eu tenho uma relação que é mais inserida no meu dia a dia, no cotidiano. E realmente, eu entendo que é uma questão de prática. Mas quantos livros mais você pode ler se você não precisa parar a vida para ler, né?
Pois é. E olha que foi o quê? Eu levei uns 3 dias. Com calma, sem pressa, fazendo minhas coisas normalmente. E em paralelo a isso, eu tô lendo o livro impresso, né? E já tô quase terminando também. Olha só, 2 livros em menos de uma semana, né?
Quantas pessoas no país podem dizer isso? Que você leu 2 livros em uma semana?
Pois não é. Na hora de você produzir o Dragão do Norte, quais referências você usou, assim, outras inspirações e outros autores? É claro que tem a mitologia do Arthur, né, do Rei Arthur, Caixa de Pandora, Sim. O Santo Graal, tem toda essa mitologia, tem a pegada religiosa também que tem na trama, mas de qual fonte você buscou isso?
Deixa eu ver quais são as que eu considero mais presentes. Eu não vou dizer que são fontes em que eu bebi diretamente, mas são coisas que me influenciaram muito na construção do universo. Uma delas é um livro de Emily St. John Mandel, Estação 11. A maneira como ela registra um novo mundo, mas pela visão dos personagens dentro da trama, no caso dela é um futuro distópico. Tirando ela, eu não posso não citar Douglas Adams, apesar de eu não ter pretensão de ter a verve humorística dele, mas O Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro que é formativo para mim.
Sensacional também, né?
Nossa, eu li todos os 6, 7, 8. Realmente adorei. Quem mais que... Eu sou fã de Stephen King, então eu acho que alguma coisa pode ter espirrado, mas eu não quero ter essa pretensão. Mas se tem um autor que me influenciou, assim, grandemente, e talvez seja o mais fácil de perceber para o leitor atento, é Luiz Fernando Veríssimo.
Eu cresci
lendo os livros de crônicas dele. Meu pai tinha uma estante onde ficava lá a nossa enciclopédia, que nos afirmava como uma família tradicional que tinha uma enciclopédia. Logo abaixo tinha Luiz Fernando Veríssimo, tinha Asterix, tinha Lucky Luke e tinha Condorito. Meu pai adorava histórias em quadrinhos de pontos estranhos do mundo, fora do eixo americano. Então tinha franceses, tinha peruanos, e isso tudo foi muito formador da minha personalidade nerd, assim. E talvez eu tenha que citar também Arthur Conan Doyle. Foi um cara que eu li bastante na minha infância também. Mas eu não sei até que ponto, honestamente, cada uma dessas influências pode ser identificada. Eu acho que vira tudo um sopão e alguma coisa pipoca aqui ou ali.
É que nem a gente já comentou uma vez aqui no podcast de Autores para Autores, que a gente tá falando sobre de onde vem a criatividade, né? a gente pega um pouquinho de cada coisa, assim, acaba formando uma coisa própria, né? Dá uma identidade nova para aquilo.
Olha, aí que tá. Aí vocês têm uma coisa que talvez seja uma boa dica. Quando a gente tá conversando de autor para autor, sempre tem aquela pergunta, né? É um planner ou um pantser, né? Você planeja direitinho, passo a passo, como vai ser, você usa a sua jornada do herói para montar o seu livro, você tem lá os três atos, ou você vai escrevendo? Eu li um cara chamado Keith Johnston, que é um autor muito importante para a minha formação teatral, como professor de improvisação teatral, que ele usa uma técnica muito interessante de desenvolvimento de narrativas que nos permite criar a narrativa no instante, instantaneamente, espontaneamente. Então, o que eu posso te dizer a respeito de influência é que esse cara me ensinou e me possibilitou escrever O Dragão do Norte, tendo começado sem ter ideia do que eu ia escrever. Então, o que eu posso dizer a respeito do Dragão do Norte é que ele é um livro pantser, né? Assim, eu sou um autor pantser, eu não escaletei nada, eu não planejei nada, eu simplesmente tinha uma primeira frase, e a partir dessa primeira frase o livro aconteceu diante dos meus olhos. Eu não tinha a menor ideia de que escrever um livro YA de fantasia, steampunk, até ele estar mais ou menos andado. Então, se eu posso sugerir uma leitura que pode ser um desbloqueador de criatividades bloqueadas por aí, leiam Keith Johnston.
Então, pessoal, a gente vai deixar o nome do autor aqui, alguns títulos, e o Rodrigo vai passar para mim, então, para vocês darem uma conferida, beleza? Eu não sei se você conhece, provavelmente sim, o Lição de Anatomia do temível Dr. Luisson, do Enéas Tavares, que também tem essa mesma pegada de steampunk.
Sim, sim, sim.
É engraçado também a semelhança entre as duas obras, porque elas se passam no Brasil, pega esses elementos steampunk, e o livro do Enéas, ele pega personagens já consagrados da literatura, de outros autores, e faz uma releitura deles, dando uma cara mais amigável, porque a gente sabe que literatura, quando estudava no colégio, era um negócio um pouco meio, como se diz, não era muito agradável, né? Era uma coisa obrigatória, né?
Se não me engano, ele usa personagens do Machado de Assis, tem uma vibe assim, né?
Sim, sim, sim.
Eu não cheguei a ler a obra dele, não, mas eu já ouvi essa comparação anteriormente, de que ele já estava explorando essa seara. Eu acho interessante a proposta. Não é muito exatamente o que eu queria fazer, mas realmente há um ponto de contato das ideias aí, sem dúvida. Na verdade, o Dragão do Norte, ele é o primeiro episódio de uma trilogia chamada Crônicas da Rainha Amazona. Então, este é o primeiro episódio em que a gente descobre como surgiu a Rainha Amazona. Quem é a Rainha Amazona? A questão é que, em função da chegada da Rainha Amazona ao poder, é que o elemento steampunk se floresce na história. Então, a verdadeira carga steampunk que eu quero dar para esse universo virá no segundo episódio, no segundo capítulo das crônicas, que será chamado O Cavaleiro de Pandora. Mas este sai final do ano que vem ainda. E aí sim a gente vai ter uma mistura mais... Porque no momento ele é muito... Há insinuações de steampunk nos couraçados e tal, mas é muito sutil, é muito pouca coisa. Sim, agora, o Cavaleiro de Pandora vai retomar 10 anos depois, quando a Rainha Amazona implementa outras tecnologias que vão nos levar a um mundo mais mecânico, vamos dizer assim. Aí vai ficar mais interessante. Agora, realmente, eu preciso conferir essa obra... Como é o nome do rapaz?
Enéas Tavares.
Porque todo mundo fala que, cara, isso parece muito, cara. A gente precisa conversar, sentar e tomar um chá.
Se vocês trocarem uma ideia, vai sair coisa boa disso aí. Então, você já matou uma pergunta que eu tava planejando fazer, se ia ter continuação, né? Porque o final do livro dá a entender que vai ter, né? Então, já tá confirmado.
Essa é uma história que vai ter três momentos, vamos chamar assim, três movimentos. Então, o primeiro chama Dragão do Norte. O segundo é O Cavaleiro de Pandora. E o terceiro, que deve sair lá para 2021, se não me engano, se tudo der certo, se eu não morrer antes, que é O Rei Imortal. O autor, ele tem que se controlar para não... Não é nem para dar spoiler, mas para não entregar o jogo que há por baixo da narrativa. E há um jogo por baixo da narrativa do Dragão do Norte que vai ficar mais claro com os três episódios expostos. Aí você vai ver, então por isso que isso é assim e isso vai para aquele lado. Então eu tenho que segurar minha língua para não estragar a brincadeira.
Você planeja lançar impresso primeiro, o audiobook, os dois simultâneos?
Olha, esta é uma grande pergunta. No que depender de mim, eles sairão apenas em formato eletrônico, e-book e audiobook. A razão para isso é sustentabilidade. Porque a grande questão é qual é a função do livro físico? Para que serve o livro físico? O Dragão do Norte, ele é físico porque ele é também um cartão de visitas. Ele é também uma maneira de apresentar a narrativa para quem está fora do grid tecnológico. Para mim, essa é uma história que funciona muito mais no formato audiolivro. Eu prefiro, eu acho que ela brilha quando você está imerso naquela realidade de sons e de narrativa e tal. A menos que seja economicamente viável lançar os outros dois capítulos dessas crônicas em papel, por mim elas vão em audiobook. Além do Dragão do Norte e das suas continuações, esse ano eu vou lançar mais dois livros em formato de audiobook. São dois livros de terror que devem ser lançados por volta do Dia das Bruxas, né? 31 de outubro.
Vai ficar bacana, hein?
Pois é, e são audiolivros de terror. Imersivos, com trilha sonora, com barulhos. É uma experiência interessante. Você não sabe a diversão que tem sido aqui em casa, eu com os meus microfones, elaborar os barulhos dos monstros. Tem sido uma diversão. Mas é mais barato é esse. Eu não quero bancar o disruptivo de falar, não, o livro físico morreu. Não é esse o caso. Pelo contrário, essa proposta de você, quero ser um escritor digital, te coloca em algumas sinucas de bico, como, por exemplo, como é que você vai participar de feiras literárias? Você assina aonde? Uhum. Então, isso tudo são problemas que você tem que pensar e tem que chegar a conclusões e a soluções que resolvam esse problema. Do meu lado, no momento, até comercialmente falando, é muito mais vantajoso investir no formato digital, investir no Kindle Direct, investir no e-book. O custo-benefício é muito mais interessante.
Para autores independentes, essa possibilidade digital assim, é muito mais viável, né? Custear um livro por sua conta é um negócio complicado.
Nós temos que ser sinceros. Todos nós aqui amamos a literatura, amamos as narrativas, amamos criar os personagens, dar vida a eles, e encontrar com os leitores, fazer essa troca. Isso tudo é muito recompensador. Mas ninguém aqui tem uma árvore de dinheiro. A menos que você seja abraçado por uma grande editora, e essas coisas nós sabemos que por diversas razões não acontecem dessa forma, Você precisa ter um planejamento sustentável de divulgação da sua obra. E eu acho que escolher as mídias mais acessíveis é uma forma de você conquistar esse objetivo, né?
Sim, é mais acessível, economicamente falando, né? E é muito mais prático na hora de executar.
Sem dúvida. Vamos supor, por exemplo, que você tenha uma pessoa que está muito afim de ler o seu livro, só que ele mora no Irã. Comercialmente falando, a única maneira de você fazer essa pessoa no Irã ler o seu livro é via digital. Pessoalmente, não confio muito na empresa de correios e telégrafos do Irã.
Imagina o custo também, mesmo que chegue lá, né?
Ainda que chegue. Então, é revolucionário e é libertário você acreditar em formas digitais de divulgação, eu acho.
Sim, eu concordo com você. Até porque muitos dos autores que já passaram por aqui, eles foram por essa via, justamente por essas questões que você comentou agora. E depois, quando a coisa estiver um pouquinho melhor, quem sabe lançar um exemplar físico, né? Só para participar de feiras, eventos, né? Que é um pouco conveniente também.
Eu tenho uma opinião tanto quanto pragmática a respeito do momento em que você chega à produção em massa de livros físicos. A menos que você já tenha um público que esteja disposto a consumir esse produto, ninguém vai apostar no seu livro físico, não importa a qualidade que ele tenha. Você pode ser o novo John Green, até o velho John Green. John Green é um cara que só existe porque ele era um youtuber, como tantos outros youtubers publicados no Brasil. Só temos 50 tons de cinza por causa do Wattpad. Nós só temos qualquer novo autor nos últimos, 5 anos por causa de mídias sociais de alguma natureza. Então, hoje em dia, o que as grandes editoras fazem, eles querem atravessar o seu público. Eles pagam para produzir um produto seu para vender para o seu público. Então, enquanto você não tiver este público garantido, esse investimento não virá por parte de uma grande editora. ou seja, terá que vir de você. Então, se eu tenho que dar um conselho para um jovem escritor indie que sonha em ter o seu livro de papel, olha, a maneira mais fácil de você chegar ao seu sonho de ter o seu livro impresso é pegar o dinheiro que você investiria em produzir esse livro e investir em impulsionamento dele no KDP, no e-book, no seu site. Investe em mídia. Vai atrás do público e não se preocupe que a editora virá atrás de você.
Foi muito bom você ter falado isso, né? Porque fica um pessoal desesperado procurar uma editora, mas a editora tem que encontrar você, gente. Se tiver qualidade, se for bom, tiver um público fiel, mais cedo ou mais tarde vai vir.
E mesmo se não tiver qualidade, se você tiver um público fiel, vem.
Isso aí.
Acho que isso não é novidade pra ninguém, né?
É verdade, tem vários exemplos aí, realmente.
Dá uma entrada numa Saraiva. Se você ainda encontrar uma Saraiva aberta, entra e dá uma olhada no que você tá vendo ali na frente.
É.
Ou você tem livros que já estão com contrato pra virar filme, lá de fora, ou você tem gente que tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, você tem nomes atrelados a públicos. É isso que as grandes editoras vendem hoje em dia.
Me corrija se eu estiver errado, mas inicialmente o audiobook foi planejado para pessoas com deficiência visual, não
é
certo?
É não só de deficiência visual, mas havia uma iniciativa nas instituições que cuidavam de deficientes visuais de proporcionar a experiência do livro para essas pessoas. Antes da gente ter internet, antes da gente ter essas coisas todas, os institutos pediam voluntários para ler livros, especialmente livros didáticos, livros sobre física, química, ler no gravadorzinho de fita cassete e deixar arquivado na biblioteca dessas instituições para que os deficientes visuais pudessem estudar, pudessem se formar. E havia essa necessidade. Então, sem dúvida nenhuma, o primeiro resgate da tradição oral, do livro impresso de volta para a tradição oral, é totalmente alinhado com a necessidade das pessoas, dos portadores de deficiência visual. Com o tempo, isso meio que começou a evoluir para uma outra natureza, para um outro negócio. Ainda no Brasil, realmente, é uma coisa muito nos períodos embrionários. Assim como o podcast, né? No Brasil também, está muito nos períodos embrionários. Hoje em dia, a gente já tem podcast de programa da Rede Globo. Mas podcasting, né, ainda no Brasil, você tem que explicar para as pessoas o que, que é isso, como é que baixa, como é que ouve. Né? Ainda está muito embrionário no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente fala em podcast, quando a gente fala em audiobook, é uma brincadeira de gente grande. Se você entrar na Audible, por exemplo, que é a grande empresa que vende audiolivro nos Estados Unidos, eles têm episódios exclusivos do Arquivo X que foram desenvolvidos para audiobook e são com as vozes dos atores da série.
Nossa, que
então é assim, uma coisa, um outro escopo, uma outra magnitude do negócio que está chegando no Brasil. Hoje em dia, a grande plataforma, tem várias, mas a grande plataforma de audiolivro no Brasil é o U-Book, onde a gente trabalha. Que eles estão, inclusive, é a única plataforma no Brasil que tem uma plataforma dedicada para quem é indie, para quem é autor independente e quer publicar nesse formato. É uma plataforma totalmente voltada para esse público, ou seja, para nós, né, independentes.
Muito bacana.
Isso é muito importante. Então, você aí que está em casa me ouvindo, e em primeiro lugar, parabéns por ouvir podcast sobre literatura e sobre o ofício do autor. Você já está no topo da pirâmide social das pessoas que vão criar a próxima cultura brasileira. Agora você quer também produzir o seu audiolivro. Muito bem. A primeira coisa que você precisa fazer é ter um livro. Então, talvez, ler esses livros que a gente está recomendando e pensar a sua história e escrever o seu livro seja o primeiro passo. Nesse processo, a parte mais difícil não é começar, é terminar. Se você conseguir terminar o seu livro, se você conseguir vencer a sua própria insegurança, o seu próprio senso crítico, se você conseguir desligar aquela velha ranheta no fundo da cabeça que fala, isso tá uma bosta, isso tá horrível, vão rir de você. Se você conseguir desligar essa velhinha e terminar o seu livro, você venceu o primeiro obstáculo. A partir daí, você tem que pensar em formas de colocar esse seu material na rua. Você não precisa necessariamente fazer dele um livro de papel, como nós já discutimos aqui. Você pode fazê-lo digital, via Kindle, Amazon, ou até mesmo o Wattpad, se for o caso, você quer ter um feedback, mas é muito importante que esse livro ganhe o mundo. A U-Book, que é uma empresa na qual eu não trabalho, eu não sou funcionário deles, eu não estou fazendo aqui propaganda, mas eles são hoje a maior empresa de audiolivro da América Latina, e eles têm um acervo enorme, e eles têm uma plataforma específica para quem quer publicar os seus próprios livros. Essa plataforma se chama UBX. UBX. Então, se você digitar ubx.com.br, você vai encontrar uma plataforma onde você pode cadastrar o seu livro e você pode, inclusive, contratar um locutor caso você não tenha interesse em ficar lá sentadinho lendo o seu livro. Leva mais ou menos de 10 a 12 horas para você fazer a locução completa de um livro. Nem todo mundo tem o desejo ou a adicção para isso, também tem essa questão. E lá você se cadastra como autor ou como locutor. Se você se cadastrar como autor, você vai colocar o seu texto pronto, o áudio do seu livro, por conta própria, ou você quer contratar um locutor para fazer isso por você. E você pode negociar com este locutor a forma de pagar. Você pode pedir um orçamento do seu livro, você pode sugerir que o pagamento por esse trabalho seja feito por porcentagem de venda. Alguns locutores cadastrados aceitam, outros não. Mas você não precisa se preocupar necessariamente com isso. Você não precisa se preocupar necessariamente com, eu não sei gravar um livro inteiro, não sei editar um livro inteiro, então por isso eu não consigo publicar o meu audiobook. Não é necessariamente dessa forma. Você pode contratar um profissional na plataforma para fazer isso para você. E os cadastros dos locutores traz direitinho. Esse aqui é um locutor que é especializado em vozes mais... A voz dele é mais grave, é mais adequada para livros de terror. Essa aqui é uma locutora que tem uma pegada mais livro romântico, e assim por diante. Você pode, inclusive, se quiser, me contratar lá, que eu também estou nas duas colunas, estou como autor e como locutor. Tem diversos livros no U-Book que eu sou apenas locutor, eu não sou o autor. Tem um livro que está entre, inclusive, os mais ouvidos, que chama O Feio, que é do Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que é um mexicano, que a locução é minha, embora eu não tenha escrito. Mas o barato é que você pode abrir mão, não se preocupar com a produção sonora, com a produção acústica do trabalho, e pode contratar alguém para fazer isso. Pessoalmente, eu, Rodrigo Espírito Santo, recomendo que você, antes de chegar nesse processo na plataforma, que você tenha um cuidado de autor, que você contrate alguém para fazer a revisão ortográfica e editorial do seu livro. Significa corrigir erro de português e também ver se faz sentido o fulaninho morrer nessa página e ser mencionado na página seguinte como se estivesse passeando.
Gente, isso é muito importante.
Ainda mais se a pessoa está na bicicleta ergométrica ouvindo isso e você ressuscita um personagem sem querer, a pessoa pode até cair da bicicleta.
Exatamente.
Ou o terceiro ou segundo profissional, se você conseguir um que faça os dois tipos de revisão, que eu acho que você deveria investir algum dinheirinho, é um capista. Porque isso o U-Book X não faz para você. Você tem que fazer o upload da sua capa. Então contrate um profissional, um designer, para fazer a sua capa. Não suba a sua capa do Wattpad. Faz uma capa bonita. A capa é a cara do seu trabalho. Vale a pena ter uma capa bacana.
É o atrativo, é o primeiro contato, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Se a pessoa entrar no U-Book agora, u-book.com, e colocar lá na caixinha de busca do Digite Aqui os livros, e procurarem por Rodrigo Espírito Santo, eles vão ver os livros que eu escrevi. E além do Dragão do Norte, que eu escrevi, vai encontrar também já os 100 Dicas para Artistas em Apuros, e vai encontrar O Verme e Outras Histórias de Amor, que é um livro de crônicas sobre amor, sobre romance, sobre sexo, que é o meu livro mais influenciado pelo Luiz Fernando Veríssimo. Se você colocar na busca Rodrigo Amém, vai ver todos os outros livros que não são de minha autoria, que eu também fiz a locução. E é uma coisa que você pode começar a fazer ontem, desde que o seu livro seja pronto. Você não precisa esperar a fadinha da editora aparecer e achar você linda e simpática e te levar para assinar livros na Cultura de São Paulo. Você pode conquistar um público, você pode divulgar o seu trabalho no mercado que está começando, que está ainda a ser desbravado. Eu não sei porque não tem mais gente fazendo, honestamente.
Pois é, porque a gente está comprovando que é um negócio que a tendência é crescer, né? Antes de você falar isso lá na Semana do Livro Nacional, eu já tinha ouvido falar sobre o crescimento do audiobook vários autores querendo lançar, com projetos de lançar. Aí vai, você fala nisso de novo também. Eu falei, caramba, então isso é uma tendência mesmo. Realmente o negócio está crescendo. Eu vou ficar mais atento a isso.
Vou lhe dizer mais a respeito disso. A Sextante já tem um estúdio dedicado deles para fazer isso. A Roku também já tem um estúdio dedicado, onde eles levam assim... Eles não levam o Rodrigo Amém para fazer locução, eles levam ator da Globo para fazer locução. Eles já estão investindo nisso assim pesado, porque notaram que é uma avenida aberta que ninguém está fazendo. Tem estúdios no Rio de Janeiro especializados em fazer esse trabalho. Tipo, ah, eu quero gravar o meu livro, eu acho que a minha voz é perfeita para gravar, mas eu não tenho material, não tenho equipamento. Aí tem lugares como a Bookerang, que é uma gravadora que também eles têm uma plataforma de divulgação, mas você pode ir lá na Bookerang e gravar com eles e depois fazer o upload para o e-book. O e-book, em termos de dividendos e de ressarcimento de tráfego, eles são muito corretos e eles te dão opções de planos. Se você publicar com eles com exclusividade, você tem uma porcentagem muito maior de retorno dos seus royalties. Se você não quiser exclusividade, é um pouco menor, mas ainda assim é muito maior do que você ganharia com livro impresso, por exemplo. Isso é importante. E para o público é muito mais barato, porque uma assinatura do e-book, hoje em dia, se eu não me engano, é R$25, R$30 por mês, e o cara pode ouvir tudo, todos os livros que estiverem lá. Então, para o leitor, agora para o ouvinte, é muito mais barato. E não é assim só o livro do Rodrigo, não. Tem livro do John Green, tem J.K. Rowling, tem todo mundo lá. Não tem só os indies.
Eu tava dando uma olhada no catálogo, tem muita coisa. Eu procurei Stephen King, achei alguns até em inglês, inclusive. Quem quiser treinar o idioma, fica uma opção,
sim,
né?
Sim, tem inglês e tem outros. Porque eles têm locutores cujo objetivo é exatamente esse. Você quer ouvir em que língua? Quer ouvir em alemão? Quer ouvir Stephen King em alemão? Tem. Então essa é uma brincadeira que eles fazem. De você poder utilizar isso também como uma plataforma para praticar outras línguas.
Coisa que me surpreendeu também é que o e-book é um agregador de podcast também. Eu procurei lá por curiosidade e achei o LeituraCast lá. Eu nem sabia, juro. Não sabia que estava lá também.
Sim, eles fazem isso. Assim como o Spotify também faz, né? Mas de alguma maneira eles puxam, acho que da Apple, não sei de onde eles puxam, mas você tem vários podcasts. A maioria dos podcasts estão lá já disponíveis. Os meus todos estão lá.
Ah, então aí, pessoal, mais uma forma de ouvir a gente, ouvir o LeituraCast aqui, ouvir o podcast do Rodrigo, tá vendo? Opção é que não falta. Você já é ator e tal, tem uma formação artística, foi mais fácil optar por você mesmo fazer a locução, né? Mas, cara, como é que foi esse processo? É divertido, né? Que eu vejo que você diferenciando os tons de voz, assim, pra cada personagem. Deve ser muito bacana fazer isso, né?
É divertido e é interessante, porque no Brasil, até mesmo no e-book, há uma diferença cultural na interpretação do livro, do audiolivro. Aqui, nós ainda temos uma percepção muito formal do que o locutor deve fazer. Por exemplo, nos outros livros que não são meus, as produtoras brigam comigo pra caramba. Tem que parar de fazer voz. Não pode fazer voz. Tem que ser só uma voz e você tem que colocar emoção só com uma voz. O que é um pouco estranho, porque você tem duas pessoas conversando e são duas pessoas com a mesma voz, e uma das pessoas é uma mulher, e eu tô fazendo as duas vozes, é meio esquisito.
Pois é.
Né? Eu acho que não funciona. Lá fora, se você, por exemplo, pegar um audiolivro no Audible, que é a grande plataforma americana, pegar qualquer livro do Game of Thrones, é um senhorzinho que faz todas as vozes, e ele é magnífico. Você sabe exatamente quem tá falando, cada personagem tem um sotaque, tem uma entonação, tem um tom... E são muitos personagens. Ele faz até o dragão. É incrível.
Nossa.
Cara muito talentoso. Então, para a veia do ator, é uma delícia também fazer. Eu tenho muitos amigos atores que hoje em dia vivem de narrar audiolivros. É extremamente compensador, financeiramente falando. É um trabalho que você faz um livro de, sei lá, 400 páginas, leva em média 18 horas para ser gravado, mais ou menos. Então, eu não quero ficar chutando o FII, mas vamos dizer que R$150, R$200 por hora seja um FII de um locutor com mais experiência. É uma seara interessante, é uma gig boa para os atores, né?
Só fica a dica aí, maneiro.
Muita gente tem sonho de ser dublador, né? Não tem escola melhor para dublagem do que você ler um audiolivro. É uma excelente maneira de praticar vozes, de praticar tons... aprender a dar ênfase correta em falar. Muito legal, é um trabalho interessante. Porque você já parou para pensar que a gente tem um produto que a gente vende para uma parcela muito pequena do público, que é a parcela que lê. As pessoas têm as mais variadas desculpas para não ler. Não leem porque não tem tempo e tal, mas as pessoas não têm hábito de ler. As pessoas não têm hábito do ritual de sentar, abrir o livro em silêncio e ler. Agora, eu já perdi as contas de quantos livros eu ouvi jogando videogame. Eu deixo o livro rolando e vou pro Fortnite sem som. Tá valendo. Então, você abre todo um espectro de clientela, de potenciais compradores do seu produto, que jamais tiveram experiência de ler duas páginas seguidas. E são, para todos os termos práticos, são analfabetos funcionais. Então, você pode alcançar, inclusive, essas pessoas. Eu recomendaria vocês, vai, faz audiolivro, cara. Audiolivro é uma boa, é interessante.
E nessa vez, assim, de, por exemplo, o audiolivro torna mais acessível até para esse público que não tem costume nem o hábito de ler. Os livros digitais, que são mais práticos, tanto em questão de custo, transporte. Você, assim, agora é a sua opinião pessoal mesmo. O formato digital em si, para literatura, ele vai contra o material impresso ou ele só é um complemento?
Cara, honestamente, do fundo do meu coração, eu não tenho o fetiche do papel. Na verdade, eu tenho livros impressos, não é por mim. É porque outras pessoas têm esse fetiche. Outras pessoas têm essa necessidade de carregar coisas feitas de papel para sentir que possuem aquela história.
É, o apego material é muito grande mesmo.
É muito grande, é seu valor aurático. Existe uma aura no livro que as pessoas precisam ter o livro. Assim que me dão um livro, isso acontece comigo várias vezes, você me dá o livro, presente, sei que você gosta de ler, toma um livro. Eu leio o livro, a primeira coisa que eu faço é passar esse livro adiante. Eu não tenho livro em casa. Eu não tenho essa estante que ocupa uma parede para onde eu faço live para as pessoas verem os livros que eu li. Não rola isso para mim. Eu não tenho apego físico pelo livro. Eu tenho muito apego pela literatura, por ler, por me envolver em histórias, por ouvir histórias. A minha biblioteca é toda na Audible, né? São os livros que eu já ouvi. Eu não sei se eu sou ponto fora da curva por causa disso. Provavelmente. Eu não sei dizer se a presença do livro digital vai eliminar o livro de papel. Acho que não, porque não foi o que aconteceu com o rádio quando surgiu a TV. E não foi o que aconteceu com o cinema quando surgiu a internet. O que acontece quando uma mídia se aprimora ou se digitaliza é que a mídia antiga ela fica mais específica, ela se torna uma coisa mais nichada. Então, quando o grande público, leitores e não leitores, descobrirem que você pode ter o prazer da literatura por outros veículos, o livro vai virar uma coisa tipo, eu quero dar um presente para o meu amigo que adora H.P. Lovecraft. Então, eu vou dar uma edição encadernada com uma capa linda para ele colocar de enfeite na sala. Isso é um uso nichado do livro físico. Ah, ou então a Bíblia. A Bíblia é um uso nichado de um livro físico. Você pode ter a Bíblia até no seu relógio de pulso, mas as pessoas precisam fisicamente daquilo. Então sempre haverá um mercado que atenda a essa fetichização do papel. Agora, que é indiscutível que o áudio e o e-book facilitam o acesso da literatura a um rol de pessoas que de outra maneira não poderiam ler, isso é inegável. Não só em termos de, ah, eu não tenho costume de ler e agora eu ouço, mas como eu não tinha dinheiro e agora eu posso baixar o PDF. Isso tudo é transformador, sem dúvida nenhuma. Mas sempre vai ter um livreiro, um sebo, sempre vai ter.
Sim, eu concordo com você, sim. O formato impresso ele não vai acabar mesmo, justamente por todo esse motivo que você falou. Mas também a tendência do digital seria um indicativo dessa crise que está rolando nas livrarias, fechando portas, editoras, abrindo falências, essas coisas.
Não é?
E esse pessoal ele tem que enxergar essas outras possibilidades, né? Ó, audiobook está crescendo, e-book está crescendo, então vocês têm que ter um setor que invista nisso. Imagina uma editora grande, que nem você citou aqui. Algumas já estão até com o próprio estúdio para produzir audiobook. Então, pega lá no seu catálogo. Pô, o que a gente já publicou até hoje que vende mais? Vamos fazer audiobook disso aqui. Não seria uma,
exatamente o que eles fazem.
Uma saída, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
E mais deveriam fazer, né? Porque para ver se dá uma contornada nessa crise. Bom, já que livro físico não está vendendo tanto, vamos dar uma repaginada nisso aí para tentar continuar vendendo livros, só que de outra forma. Mas sem acabar com os livros físicos.
te contar um segredinho de bastidores. Sabe quando o e-book chegou no Brasil? Chegou não, quando ele foi instituído no Brasil, porque ele é uma empresa essencialmente brasileira. A primeira coisa que eles fizeram, eles precisavam ter um acervo. Porque ninguém assina um serviço de audiobook que não tem diversidade de acervo, né? Então eles pegaram e montaram seus estúdiozinhos ali perto do escritório, pegaram tudo que era de domínio público e começaram a colocar em audiobook para ter esse montante. Então, um efeito, vamos dizer assim, não colateral, mas um efeito não intencional dessa necessidade de ter quantidade de ofertas para ofertar para o público, foi que eles resgataram um monte de obras que estavam com edição esgotada, fora de print, que eram coisas que você encontrava caindo aos pedaços em sebo. Então houve um grande resgate cultural pelo simples fato de estarem investindo em uma nova mídia. E isso é uma coisa muito positiva que o audiolivro faz, né?
Verdade. Imagina quantos títulos não foram resgatados só nisso que eles fizeram, né?
Essa que é a questão. Então é muito bacana você pensar uma nova mídia não como apenas como um disruptor, mas também como um resgatador.
Realmente, porque não é que é um rival, ele está ali para te dar um suporte, né? Porque já que você não está se sustentando sozinho, tem que ter alguma coisa para te alavancar de novo, resgatar, né? Fazer as pessoas te lembrar, ó, tem isso aqui, formato físico também, mas a gente está botando em formato digital para ser mais acessível.
Eu só vejo vantagens, honestamente. Eu não tenho essa visão apocalíptica de que os malvados da internet estão vindo para acabar com o meu precioso livro de papel. Eu não acho que é isso.
Não, também não. E a gente aqui já veio falando também dos podcasts, né? E especificamente dentro da literatura, isso também é uma nova tendência, né? O podcast em si já é uma tendência aqui no Brasil, que está crescendo cada vez mais. Mas dentro da literatura, ele está começando a ser visto também como um suporte à literatura, né? Tanto, por exemplo, LeituraCast, ele é voltado justamente para a literatura. E tem outros, inclusive o seu, os seus no caso, voltados para isso também. Então, é uma mídia que está crescendo. Ela tem suas semelhanças com o audiobook, não é exatamente a mesma coisa, porque trata de temas variados, né? E não é exatamente a narração de alguma coisa, mas você sente que isso está sendo como um complemento positivo para a literatura, assim, como para alavancar realmente?
Talvez pela minha trajetória, eu vejo o podcast mais como um resgate das raízes do rádio antigo do que necessariamente como um braço da literatura. É verdade, tem muitos que despertam interesse pela leitura, pelos autores, que promovem o debate cultural de uma forma muito bacana. Por exemplo, uma coisa que podcasts sobre livros fazem no Brasil, que eu acho extremamente benéfica, é a instauração de uma cultura que a gente não tem no Brasil, que é a cultura do clube do livro. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Você ter um grupo de amigos que se reúne uma vez por mês para debater um livro que eles escolheram no mês anterior e conversar sobre as impressões e terem experiência comunitária da leitura. Isso é muito legal. E a gente não tinha essa tradição no Brasil. Através dos podcasts literários, isso começa a ser instaurado. Você começa a se interessar em ler para compartilhar com aquelas pessoas que você acostumou a ouvir toda semana as opiniões. Você cria um ambiente, ainda que virtual, mas um ambiente de debate de cultura e literatura. Eu acho isso extremamente benéfico, eu acho isso muito positivo. Pro nerd é muito difícil você encontrar gente para debater coisas, para trocar experiências, para partilhar coisas que você gosta. Hoje em dia, com Marvel e a Disney sendo dono de tudo, até ficou mais fácil. Mas na área literária é muito complicado, né? Quando eu não morava no Rio de Janeiro, quando eu morava em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, era ainda mais difícil. Na minha época tinha uma livraria e era um sebo. Só iam lá pessoas que estavam procurando material para concurso. Hein? Ser o leitor era uma coisa meio solitária. Então, o podcasting me proporcionava comunidades com gente em outros lugares do mundo. Isso era muito positivo. E depois de ouvir tanta gente falando sobre os assuntos mais variados, eu resolvi, me inspirei a fazer o meu próprio podcast, que acabou sendo, de alguma forma, uma maneira de conectar todas as histórias soltas, a lembrança do rádio antigo, porque meu pai, ele trabalhava com rádio antes da TV virar o principal veículo de comunicação do país. E ele escrevia rádio teatro. E ele tinha um programa de rádio que chamava O Teatro do Outro Mundo, que eram histórias de terror semanal, encenadas por atores ao vivo, num auditório de rádio, Em um belo dia, lá em casa, encontrei os antigos roteiros dele. E aquilo, né, acendeu uma lâmpada na minha cabeça. Falei, exatamente isso que eu quero fazer como podcast. Aí eu comecei a estudar contos, lendas de terror legitimamente brasileiros em cada estado da federação. E é esse que é o Teatro do Outro Mundo, o podcast que é batizado em homenagem ao trabalho do meu pai, que em cada episódio a gente visita um estado brasileiro e conta uma história de assombração legítima, assombração legítima, enfim, uma história que faz parte daquela tradição daquele estado na forma de contação de história. Então eu conto uma história de fantasmas de algum lugar específico na Paraíba, no Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul. E foram 26 episódios da primeira temporada do Teatro do Outro Mundo. E deu tanto certo, foi tão positivo, que as pessoas começaram a falar, tá, e quando é que você volta? Eu falei, bom, eu já contei uma história de assombração de cada estado. Então eu preciso de um novo mote para esse programa. Então agora, na segunda temporada, nós estamos revisitando os estados e contando casos de abdução de extraterrestres. A segunda temporada do Teatro do Outro Mundo é literalmente de outro mundo.
Literalmente falando, né? Cara, que bacana, eu falei isso porque eu já tinha isso em mente, perguntar por que desse nome. Saber que é uma homenagem a um programa de rádio que seu pai criou, nossa, muito maneiro, legal mesmo. E a proposta é muito boa também, né? Porque no Brasil a gente tem um folclore, vamos chamar assim, uma mitologia nossa, né? Que é muito rica e pouca gente conhece, né? Falando pela minha própria experiência, o que eu conheço de folclore assim? Uma mula sem cabeça, saci, curupira e só. Aquelas figuras que ficaram populares no sítio do pica-pau amarelo, essas coisas assim, mas... Tem muita coisa que a gente não conhece, né?
Sem dúvida. E tem muita história assustadora que a gente não conhece. Porque esse é o que eu chamo de efeito Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele conseguiu desnificar uma parte da cultura brasileira. Ele transformou tudo que era aterrorizante na época em coisas fofinhas, né? O saci que a gente vem à mente é o saci do Monteiro Lobato. Não é o saci das culturas indígenas, que era praticamente um poltergeist. Era uma outra coisa. Então, eu procurei balancear na escolha dessas lendas na primeira temporada elementos que eram clássicos, mas também histórias de horror mais recentes. Um dos episódios mais sucesso, por exemplo, é a história do Castelinho da Rua Apa, que é o nosso episódio de São Paulo, que é uma história que se passa nos anos 30 e é de cortar o coração e aterradora ao mesmo tempo. É muito bacana. Mas realmente, você poder jogar com o que é parte do nosso arcabouço cultural, também com parte do que é história recente do Brasil, é muito interessante, é muito rico.
Nessa parte da pesquisa, você chega a visitar alguns lugares quando é possível? É boca a boca? Como é que é essa parte da criação do episódio em si?
Toda boa pesquisa hoje em dia começa com www.google.com.br.
Exatamente.
A gente começa lá. A partir dali, você percebe quais são os causos, quais são as lendas em cada lugar que tem mais SEO, né? O orgânico é mais frequente, são mais citadas. Algumas vezes isso é positivo, outras não. Alguns casos eram tão conhecidos que eu não vi muito sentido e eu fui procurar coisas mais obscuras. Houve momentos em que eu precisei falar com gente do estado e confirmar algumas coisas. Como são histórias de fantasma, eu não estou preocupado com ser historicamente correto. Então eu me permito algumas liberdades, eu faço algumas costuras dramáticas, eu faço algumas associações que não são necessariamente históricas, né? Que são mais dramáticas. E tá tudo bem, porque a ideia é contar a história. Mas todas elas nascem de uma lenda que já era conhecida da população de lá. Algumas vezes a minha mentezinha ativa teve que preencher umas lacunas, sem dúvida.
Dá o toque também artístico, né? A dramaticidade, assim, faz parte, né?
E até porque o que assusta numa história de horror é você ter algum tipo de relação com um personagem. Se eu só falar que, tinha um fantasma que assustava as pessoas no teatro do Amazonas, isso não quer dizer nada. Você precisa ter um protagonista, você precisa se envolver com a história dele, para que a presença da assombração e a afetação da assombração sobre este protagonista te cause impacto. Você tem que ser capaz de se colocar no lugar daquele protagonista. Às vezes, na história, esse protagonista não existe. Aí entra o trabalho do autor.
É aquele pezinho na realidade que faz com que tudo ganhe um significado maior, né? É que nem você assistir um filme de terror e logo de cara, assim, baseados em fatos reais. Você já fica com mais tenso, caramba.
É, isso eu posso falar absolutamente sobre cada um dos episódios. São todos baseados em relatos de pessoas verdadeiras. Isso não quer dizer que as histórias sejam reais. Mas, e verdadeiramente, apesar de ter muito de ficcional em alguns episódios, ainda assim eles são perturbadores, porque eles são muito enraizados na cultura local. Não tem nada que você não consiga extrapolar aquela sugestão e ver como uma possibilidade. E, inclusive, fazendo uma propaganda prévia, eu vou fazer um resgate de toda a primeira temporada do Teatro do Outro Mundo e transformá-los em formato mais literário, e eles vão virar um audiobook sobre esses contos de terror brasileiros que os nossos estados cultivam aí. Então a gente vai transformar esse material todo em um formato de livro e de audiobook.
Esse podcast é um trabalho paralelo, você falou que tem outro, não
é? Sim. É, como eu te falei, eu sou professor de improvisação teatral. O que é improvisação teatral? É uma técnica que eu usei para escrever, inclusive, O Dragão do Norte, mas eu ensino as pessoas a, em equipe, juntos, contarem histórias a partir de sugestões do público no palco, sem combinar anteriormente, e, enfim, e a história acontecer, né? Como é que você consegue contar histórias espontâneas, coletivamente, dentro de uma premissa que foi dada pelo público, na forma de teatro, e isso tudo funcionar? Como é que isso acontece? Isso é uma técnica chamada improvisação teatral, que foi aprimorada por um cidadão chamado Keith Johnston, que é o cara do livro que eu vou te dar os títulos. E todos os anos acontece um campeonato brasileiro de improvisação, em que equipes competem criando histórias na hora e o público vota nas melhores histórias. E o campeão vai para o sul-americano, que geralmente é no Chile. Enfim, é uma tradição. Esse ano é o 15º campeonato de improvisação teatral. E é um processo tão rico, tão cheio de gente criativa, que eu queria de alguma forma registrar isso. Falei, como é que a gente pode fazer isso? Além de fazer um podcast sobre o campeonato, a gente pode fazer uma coisa que explorasse a linguagem da improvisação. Aí nasceu o Imprevistas, que são entrevistas improvisadas. Então eu pego um improvisador e a gente começa uma entrevista como essa que a gente está fazendo, só que nós somos dois personagens. E a gente não sabe quem nós somos. Eu não sei que personagem eu sou, o entrevistado não sabe que personagem ele é. Nós começamos a conversa e vamos tentando junto descobrir quem nós somos e que tipo de entrevista é essa. Isso é uma entrevista de emprego? É um interrogatório criminal? É um pedido de casamento? Que tipo de entrevista essa história vai se transformar em? E no final a gente conversa sem personagens a respeito da carreira do ator ou da atriz e o que estão fazendo e tal. Mas a primeira parte do Imprevistas é sempre uma entrevista imprevista. Os dois podcasts, no caso, eles servem múltiplos propósitos. O mais importante deles é que ele te obriga a uma disciplina criativa. E isso é fundamental para qualquer pessoa que tem pretensões de ser um autor de qualquer coisa, de ser um criador, de ser um artista, né? Você quer ser um artista em apuros? A primeira coisa que você tem que aprender é que você tem que ter disciplina criativa, ou seja, você tem que se impor cronogramas e cumprir os cronogramas. Então essa é a primeira coisa que um podcast faz para você. Você define, a cada 15 dias você tem que fazer um podcast. Então você tem que produzir esse podcast. Isso te coloca em processo criativo automaticamente. Isso é ponto positivo 1. Ponto positivo 2 é que você acaba se aperfeiçoando na parte marqueteira do negócio. Porque não basta ter o podcast, você tem que divulgar o podcast. E esse podcast ele tem que ter um alinhamento editorial com alguma coisa que você faz. Isso tudo é parte do exercício de como é que você se vende, o que, que você é. Porque, eu sou autor, vou fazer um podcast sobre livro. Não, é mais que isso. É um podcast sobre livros e sobre autores independentes e sobre essa dialética do público com o novo, do autor com o novo. Isso é uma especificidade que revela tanto sobre quem faz quanto quem ouve. Então você acaba selecionando uma audiência. Isso também é positivo. Você acaba criando um conteúdo que depois você pode aproveitar para outras mídias, como no meu caso, de transformar episódios de um podcast em novas obras, novos livros. Isso é positivo. Você faz contatos dentro da área em que você quer exercer o seu trabalho. Você conversa com outros atores, com os outros autores. Isso tudo o podcast proporciona para você. Então, de uma forma geral, ele te proporciona oportunidades de criar e de se tornar visível. Isso tudo, nenhuma outra mídia vai te proporcionar. Talvez se eu fizer um blog, mas o blog não tem interação. não tem a proximidade da fala, da discussão, do convidado, de você se aproximar de outros players daquele mesmo mercado. Então, não é um hobby. É verdade que eu não sou pago pelo podcast ainda, mas definitivamente é um exercício profissional, é parte da profissão de ser autor independente.
Vai desenvolvendo em todos os aspectos, né? Por exemplo, esse podcast aqui, o Leitura Cast, ele começou junto com meu amigo Marcos Alencar, né, que também faz parte do site. A ideia principal surgiu dele, né? Ele tinha o desejo de fazer podcast e acabou surgindo o tema em comum, o gosto em comum entre a gente, que era a literatura. Além dos filmes, é claro, que surgiram depois. Cultura pop em geral, né? Seriados, filmes. E, cara, pensa em dois caras tímidos que se enrolam todo pra falar, que gagueja.
Nossa. Conheço muito tipo. São exatamente assim.
Nossos primeiros programas, se você ver, assim, tanto em matéria de edição, da forma como a gente se expressava, era muito estranho. A questão é, a gente evoluiu bastante, assim. Que é uma evolução pessoal, a gente aprende a se expressar melhor, tanto na parte técnica também de edição, essas coisas assim, mas no âmbito pessoal, nossa, a gente aprende a se expressar muito, falar com outras pessoas, fazer contatos, que nem você falou. Mesmo que seja um hobby, tipo, ah, eu faço isso por prazer, não quero ganhar nada. Pô, beleza, mas cara, você vai, já vai estar ganhando uma experiência enorme. Então vai valer a pena de qualquer forma. Mesmo que não tenha o lado financeiro em cima disso aí. Pois é, pessoal, a gente está chegando no final do nosso programa, né? Foi um papo muito bom, acrescentou bastante aqui. Só que agora a gente vai passar os contatos do Rodrigo, né? Quem quiser achar ele, comprar o livro, o audiobook, ouvir o podcast, todas as formas de contato, só que quem vai falar melhor é ele, é claro, né?
Oh, então, muito bem, vamos vender agora esse peixe chamado Rodrigo Espírito Santo. Meus queridos, foi um prazer conversar com todos vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre o Dragão do Norte, quiserem conferir os meus outros livros, quiserem ficar a par de quando esses futuros audiolivros de terror vão estar à disposição, tem um lugar onde você pode encontrar tudo isso, que é o toscaliteratura.com.br. Esse Tosca é com K, porque é do russo, é do Nabokov, aquela sensação de angústia que parece uma saudade. Esse é o Tosca. Então, o toscaliteratura.com.br é o meu blog, onde eu dou dicas de escrita, eu dou sugestões de livros e eu também anuncio as nossas próximas produções da Tosca Produções. Você também pode seguir o Tosca no Facebook, facebook.com/toscaliteratura, e lá você pode mandar mensagenzinha, pode seguir, pode fazer perguntas e tudo mais. Vai ser um prazer contar com vocês lá. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.
A gente é que agradece, cara. Pô, acrescentou demais no programa, foi um bate-papo muito bom.
Foi bom demais.
Só pra tirar uma dúvida, o Dragão do Norte também tá na Amazon como e-book ou só no e-book?
Está na Amazon, no KDP. Ah, mas tem o fetiche do livro de papel. Então, me escreve lá no Facebook que eu mando pra você pelo correio autografado, com um lindo marca-página também personalizado. E quem quiser continuar esse papo pessoalmente comigo, eu estarei no primeiro domingo da Bienal, às 4 horas da tarde, no estande da Rico Editora. É a editora que olhou para mim e falou, tá bom, vamos publicar o Dragão do Norte. Nós vamos estar lá no setor verde, eu acho. E agora eu não encontro, porque depois coloca lá embaixo.
Tá tudo no post.
No corpo do negócio, onde é que vocês vão me encontrar no domingo, dia 1º de setembro, se eu não me engano, às 4 da tarde, estarei assinando o Dragão do Norte e também os 100 dicas para artistas em apuros, lá no estande da Rico Editora, ok?
Ah, muito bacana, eu vou estar por lá, vou lá te visitar também.
Faça isso, por favor.
Então, gente, tá tudo aí no post, todos os links, tanto pro site, pro blog, pro livro, o cronograma dele na Bienal, tá tudo aqui no post, todas as coisas que a gente já falou anteriormente, e também vai ter a resenha do Dragão do Norte, que eu vou fazer ainda, quer dizer, no caso, quando vocês tiverem ouvido, já vou ter feito, né? Então, acessa a resenha do Dragão do Norte também, que a gente vai fazer, quer dizer, que eu vou fazer, vou caprichar. É isso, galera, mais uma vez, cara, Rodrigo, obrigado, foi muito bacana. Obrigado a vocês que ouviram a gente, porque foi um programa longo, mas espero que vocês tenham gostado. A gente está nas redes sociais, segue a gente lá, ouve no Spotify, compartilha. E é isso, pessoal. Até o próximo programa e abração.
Música.